Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.
Acho, irmãos, importante tocar mais um pouco esse capítulo. Meu desejo, espero que todos estão de acordo, não tomar todo as reuniões meditando desse capítulo, mas também tocar outras escrituras que o irmão David mencionou em antes brevemente, e eu creio que seria bom tocar depois de um pouco desse capítulo as escrituras que falam sobre diferentes classes de disciplina, como aplicar, porque existem muitos casos de disciplina. E aqui, mais um pouco, quero começar notando duas coisas: a humildade do Senhor Jesus em lavar os pés dos discípulos, e, em segundo lugar, a nobreza. Assim se fala em português? A nobreza. Ele é Senhor e Deus. Agachado, lavando pés. Essa é humildade e é nobreza. Irmãos, atender as necessidades dos irmãos quando têm dificuldades ou caem em ofensas é um trabalho de essas duas coisas. é noble fazer isso, porque são filhos de Deus, nossos irmãos. São de grande preço. E se podemos recobrar a vida de eles, é para a glória do Senhor. Então, devemos procurar fazer isso. O exemplo do Senhor Jesus é maravilhoso, irmãos. Ninguém era tão digno como ele, mas ele fez isso. Um exemplo.
Irmãos, eu tenho uma pergunta nesse sentido, seguindo o que o Douglas disse. O Dave leu um versículo em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, quando ele fala: vós que sois espirituais. Isso significa vós que tem algo a mais que os irmãos? É isso que ele está falando aqui? Isso é uma pergunta, tá? Vós que tem algo a mais? Vós que sois elevados acima dos outros? Vós que sois mais letrados na palavra?
Essa pergunta é feita, realmente quando se lê aqui, vós que sois espirituais, eu não creio que ele está classificando quem é que deve fazer, mas com que espíritos deve fazer isso. Se você vê alguém caindo, isso eu digo porque, ao ler sobre disciplina, uma coisa que me chamou a atenção, o Darby, ao falar sobre esse assunto, ele começa dizendo assim: como um homem, como eu, pode julgar outro homem em qualquer situação de problema? Porque se eu for pensar em julgar no sentido comum que o mundo usa, por exemplo, alguma pessoa é pego fazendo alguma coisa errada, então ele é acusado e vai diante de um juiz. E ele vai ser julgado. E o juiz vai ter que pegar todos os fatos e, de acordo com o que a lei diz, enquadrar ele no qual é o problema. Acontece que, se eu fizer assim na Assembleia, o que eu estou fazendo é apenas judicializando a verdade. Então é melhor ter lei. E para eu julgar nesse sentido que o mundo conhece de juízo, você tem que ter uma lei para você se basear para dar a sentença. A lei não é o juiz. O juiz tem que determinar, de acordo com os fatos, o que a lei diz e onde ele se enquadra no seu erro. E o que ele tem que fazer para corrigir esse erro. Não é isso o juízo na Assembleia. Não é isso. Não é assim que é feito. Quando ele fala, vós que sois espirituais, é porque a pessoa que vai estar, geralmente, é aqueles irmãos que são os que têm uma liderança no sentido de cuidado da Assembleia, aqueles que têm cuidado como pastores, que são dons dados à Assembleia, ele que vai fazer essa obra, ele tem que pensar que quem é que pode julgar o homem? Só Deus. Não tem nenhum de nós aqui que pode judicialmente apontar para o irmão e falar: você errou e agora você vai fazer tal coisa porque... Porque o quê? A minha moral é melhor do que a sua e eu posso fazer isso para você? De modo nenhum. Então, quem lê esse assunto do Darby, ele vai ver que no final ele fala: uma assembleia só age em disciplina quando ela toda, como assembleia, assume que a falha dessa pessoa é de todos. Não é dele, é de todos. O homem, por si só, não pode julgar outro semelhante, porque ele também faz a mesma coisa, em qualquer outra situação, em qualquer outra coisa. Ele faz também. E ele está capacitado a fazer isso, porque ele tem a velha natureza nele. Como eu posso julgar, então? Não é um juízo condenatório. A gente tem que entender o que aconteceu, ver se isso, o problema que aconteceu, por que chegou até esse ponto, e toda vez que nós fizermos isso, nós vamos traçar de que nós falhamos de deixar ele chegar nesse ponto. Pega-se o exemplo de uma família. Eu, como pai, instruo meus filhos. Se depois ele é pego em alguma falha, como filho, eu faço instintivamente esse exame. Onde foi que eu falhei para ele fazer isso? Talvez eu tivesse que falar mais com ele, falei menos. E isso, depois de um tempo, como avô, é que você vai ver o que você fez de errado com seus filhos. Por quê? Porque nós somos falhos. Mas Deus não é. Deus é completo, perfeito, reto, justo. E a palavra de Deus não falha. Nós falhamos. Então a Assembleia só pode julgar quando ela se coloca na posição, não de juiz, mas de alguém que está tentando preservar a verdade em espírito, mantendo a unidade em espírito no vínculo da paz. E isso faz com que toda a Assembleia tenha um exercício. Sinceramente, eu vou dizer e confessar que por muito tempo a minha ideia de juízo era exatamente judicial, de disciplina, em disciplinar um irmão. O que era totalmente errado. Porém, quando nós compreendemos e entendemos que um irmão pego numa falha assim, chegou até aí como? Quantas vezes eu vi ele fazendo que ia levar para esse caminho e não falei nada? Eu sou culpado. Então, a Assembleia se humilha e confessa e tem que colocar ele fora por causa da santidade à casa de Deus. Mas não é, a disciplina não é um chicote para fazer, botar medo na Assembleia, falar, ó, quem não obedecer vai levar a chicotada que nem esse irmão. Não é isso. Senão nós vivemos numa Assembleia de temor àqueles irmãos que são, aqueles irmãos que espirituais, não é isso. Cada um deve buscar ser espiritual também, andar em comunhão com Deus para não cair em falha. E quando cair, confessar e seguir. Nenhum momento da vida de um cristão, o seu erro vai tirar ele da sua posição em Cristo Jesus pela fé. Como o irmão falou, que nós vemos aqui que Pedro quis fazer isso nessa passagem. Quando o senhor veio e falou, não quero que lavem os pés. Qual foi a resposta do senhor? Se eu não puder lavar seus pés, você não pode ter comunhão comigo. Não é que você não pode viver. Você não pode ter comunhão comigo. Porque ele é puro e santo. E nós temos que lavar nossos pés. Ah, então o senhor lava o corpo inteiro. Não, você já está lavado inteirinho. O senhor estava falando do estado, da posição dele. Você já está lavado todo. Porque ele já, no que ele estava vendo, prevendo adiante dele, a obra ia ser consumada. E ele morrendo na cruz ia tratar judicialmente do nosso estado. E nos levar agora a estar em Cristo pela fé na sua obra, nos coloca nessa posição que é inabalável. Porque não depende de nós, dependeu da sua obra, essa posição que nós temos. Porém, ao andar no mundo, sujamos nossos pés. E temos necessidade de fazer a parte prática do negócio, que é a santificação diária, prática. Então, lavar os pés uns aos outros. Essa função que nós falhamos muito. Nós queremos ter o chicote para chegar em Coríntios 5, mas nós não passamos por todas as fases de, em amor, dirigir o irmão, orientar, olha, o que você está fazendo, eu já fiz na minha vida, não dá certo, para aí. E ele vai, e você vai aos poucos, com amor, com cuidado, com amor mesmo, fraterno. Não apenas falar porque falar eu sou superior a você, para de fazer, senão você vai levar. Não é. Isso daí não é o modo cristão de fazer as coisas. E isso o Senhor demonstrou claramente nessa passagem. Para lavar os pés de seus discípulos, ele teve que se abaixar. não ia lavar o pé com eles lá em cima. Ó, sobe aqui que eu não vou me abaixar para lavar seus pés. Vocês têm que subir um pouco. Não, ele desceu e deu como exemplo. Ó, esse é meu exemplo. Aí ele fala, assim como eu fiz, façam vocês também agora. Ou seja, ele está falando, esse exemplo que estou dando é como você deve lavar os pés uns aos outros para manter a santidade na casa de Deus. Porque o objetivo de tudo isso é a glória de Deus. A santidade que é devida à posição que nós temos agora. É o que ele fala em Efésios. Andai de acordo com a vocação com que fosse chamado. Você foi chamado para ser filho de Deus em Cristo Jesus. Ande como filho. Ande como filho. E isso, no andar como filho aqui, muitas vezes sujamos nossos pés. E aí é a necessidade desse cuidado pastoral e de humilhação, de humilhar e ir lá para o irmão, olha, eu estou falando isso não porque eu quero ser severo com você, mas é o cuidado, é o cuidado. Se nós entendermos isso, dificilmente vai ter um êutico caindo da janela. Mas se nós estamos tão ocupados conosco, ele vai estar lá em perigo e ninguém viu. E quando ele cai, aí, ó, caiu. Bom, mas já foi, né? Agora o que nós vamos fazer? Assumir a nossa falha. E vamos trazer ele de volta e continuar juntos até o dia em que nós não precisamos mais disso. Porque estaremos transformados sem a necessidade de cuidado fraternal, porque nós estaremos transformados na presença e vivendo com ele, face a face com o Senhor.
A humildade que o Lineu citou agora e o exemplo que o Douglas deu também do Senhor Jesus é justamente um outro exemplo que o Darby usa, muito simples de entender, que é justamente uma família. Nós somos irmãos, e alguém dessa família, um filho, ele não está em condições de estar no lugar onde ele deveria ter, foi avisado, não se suje, não ande por aqui, não faça isso, porque você não vai estar em condições, por exemplo, de estar num jantar, porque você vai estar sujo. Então, o Darby fala isso muito claramente. Esse irmão, essa pessoa foi avisada, não ouviu, e ela, em determinado momento, ela precisa ser colocada fora dessa mesa de um jantar ou de um almoço que vai ter, porque ela não está em condições de estar lá. E, então ela tem que se ausentar. E esse é o espírito que deveria ser nosso, né? Alertar o máximo possível. Como o Lineu falou, nossos filhos, a gente avisa, cuidado aqui, não vá ali, não põe o dedo lá. E se ele não está em condições, depois de a gente ter avisado, muitas vezes, por tristeza, né, ele não pode estar nessa mesa junto com os pais ali comendo. Está com a roupa suja. E é um exemplo muito prático, né, de como deveria ser a nossa atuação com os nossos irmãos.
Mais uma porção. Segunda Reis, capítulo 4. Nós vamos poder ver também, né, um pouco mais desse verdadeiro sentimento para sermos de auxílio aos nossos irmãos nesse exercício de disciplina. E também, né, não sendo repetitivo, mas o termo disciplina às vezes é confundido com ser tirado de comunhão, né? E como os irmãos já falaram, após o exercício de várias disciplinas, quando nós reconhecemos que falhamos e não conseguimos mais ajudar este irmão ou essa irmã, então há a excomunhão para que o Senhor agora faça aquilo que nós falhamos em fazer. E deve ser feito com esse sentimento de que nós falhamos. Humilhados diante do Senhor, falhamos em cuidar de nosso irmão ou de nossa irmã. E aqui em 2 Reis, o capítulo 4, nós vamos ver um exemplo aqui de duas tentativas de ressuscitar o menino. E uma houve falha e outra houve o êxito, né? A partir do versículo 27, irmãos. 2 Reis 4, 27. Aqui o Senhor havia dado um filho, a Sunamita, né? E através do profeta Eliseu, o menino veio adoecer e veio morrer, né? E ela então vai até o profeta, e a partir do 27 nós vamos ver aqui o que houve, né? Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi, para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu, e não me revelou. Disse ela, pedi eu a meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganaste? E ele disse a Geazi, cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai, e se encontrares alguém, não saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas, vai e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi foi na frente deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentido. Então voltou a encontrar-se com ele e trouxe a notícia dizendo, o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos. E orou ao Senhor, e subiu à cama e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir. E novamente se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama esta sunamita. E ele a chamou e ela veio e disse, toma a teu filho. O primeiro exemplo, irmãos, de Geazi que foi até o menino e usou o bordão, né, sobre o seu rosto, fala de nós sabermos como deve ser feito, mas talvez num espírito legalista, como os irmãos têm falado, fazendo sem comunhão com o Senhor, isso não haverá resultado sobre a restauração de nossos irmãos. Não seremos de auxílio se nós fizermos com este espírito. Mas quando fala do profeta, fala que ele desceu também. Ele não foi com um ar de superioridade, mas como esses espirituais interessados em restaurar este que foi pego em alguma ofensa. Fala então de igualarmos, né? Embora os irmãos falaram que a gente deve descer, além de estar igualados, mas descer mais, né? Mas essa porção nos mostra que o profeta chegou até ele e na mesma altura. Precisamos, irmãos, então, não olhar de cima para baixo para auxiliar os nossos irmãos. Mas tão somente olho no olho, né? Tentar enxergar o que levou esse irmão a essa situação para poder ajudá-lo. E falar também numa altura que ele consiga entender para que possa ser restaurado. Né? Então, só alguns pensamentos que eu acredito que pode nos ajudar para que sejamos de auxílio tanto na disciplina, quanto também quando é necessário assistir aqueles que foram colocados fora de comunhão. Porque também, embora estejam sob a disciplina do Senhor, precisamos de tempo em tempo ver como está a lepra, né? Como nós aprendemos em princípio no Velho Testamento. Então só esses pensamentos aqui para contribuir um pouquinho com os pensamentos dessa tarde.
In regard to the question about in Galatians 6, ye which are spiritual,
A respeito da pergunta que foi feita sobre Gálatas 6, os que são espirituais.
If David were to get back up at the podium and continue his talk about gifts, I don't think he would mention a gift of being spiritual.
Se o David voltasse até o púlpito para continuar sua pregação a respeito dos dons, eu creio que ele não mencionaria o dom de ser espiritual.
I want to say something that I know I'm not going to have time to develop, and that is this.
Eu gostaria de falar sobre algo que eu tenho aprendido e que eu queria ter tempo para desenvolver, e é isto.
The highest privileges we have as believers.
Os privilégios mais altos que nós temos como cristãos.
Are priestly. We are all priests.
É o de sacerdócio. Todos nós somos sacerdotes.
We are brothers and sisters. We are all priests.
Nós somos irmãos e irmãs, todos sacerdotes.
Priesthood concerns that in which we all share.
Sacerdócio consiste naquilo que todos nós compartilhamos.
No one is more a priest than another.
Ninguém é mais sacerdote do que outro.
Gift and ministry that David took up.
O dom e o ministério, que foi o que David falou,
focuses on that side of things where we all are different from one another with different gifts.
Foca naquilo que cada um de nós é diferente, com nossos dons diferentes.
And so as priests, what does that mean?
Então, como sacerdotes, o que isso significa?
It means we have access and knowledge of divine things and divine persons.
Isso significa que nós temos acesso e conhecimento sobre coisas divinas e as pessoas divinas.
We have liberty to worship God in the Spirit.
Nós temos liberdade para adorar Deus no Espírito.
But also the priest is to have knowledge, and he has knowledge of divine things which concern myself and my brethren.
Mas o sacerdote também tem conhecimento que diz respeito a mim mesmo e aos meus irmãos.
In Leviticus chapter 19, there is a passage that describes 12 things which hinder a priest from functioning properly.
Em Levítico 19, menciona 12 coisas que impedia que um sacerdote atuasse da maneira adequada.
One of the things is he's blind. Obviously, that would be difficult for an Old Testament priest to do his job if he were blind.
Uma das coisas é ele ser cego. Obviamente, seria muito difícil um sacerdote ter suas funções executadas se ele era cego.
But another thing was he was not to be flat-nosed. He was not to have a damaged nose.
Ele também não podia ter um nariz chato, um nariz com defeito.
Why?
Por quê?
Because God wants the priest to appreciate what he appreciates, the sweet smelling savor of the sacrifice in type of Christ.
Porque Deus queria que ele apreciasse aquilo que ele mesmo aprecia, que é o odor da oferta de cheiro suave, que é Cristo.
But also the nose speaks of discernment. You say, at least in English we say, I smell something here, I smell a rat, we say. Something you cannot see, but your discernment tells you there's something unpleasant or wrong here.
Mas o nariz também fala de discernimento. Às vezes nós dizemos, isso cheira mal ou isso cheira bem, dizendo que aquilo está tendencioso para um lado ou para o outro. Fala de discernimento.
In Galatians, as brother Linnaeus was saying,
em Gálatas, como o irmão Linnaeus estava dizendo,
they were really zealous to hit one another over the head with the law.
Eles eram realmente zelosos em bater com uma vara na cabeça dos seus.
And ironically, the apostle says to them, if you're so spiritual, let me see you restore someone. Let me see you mend something, like David was saying.
E Paulo então diz a ele, se vocês são tão espirituais, então deixa eu ver como vocês restauram os outros, como vocês emendam eles.
And so a spiritual young lady can restore spiritually her sister in the same meeting, or her sister from another meeting, or she can restore sometimes her father spiritually. You don't need authority to wash someone's feet.
Então, dessa forma, uma irmã pode restaurar uma outra irmã né, sem usar de autoridade. Você não precisa usar de autoridade para restaurar uma pessoa ou para lavar os pés de alguém.
There have been times when my sons and my daughters have washed my feet and have really, they didn't know it so much, but they really corrected me spiritually.
E às vezes, vou completar o que ele falou antes. E às vezes então você também pode restaurar o seu pai. E muitas vezes as minhas filhas restauraram, me lavaram os meus pés e elas nem sabiam que estavam fazendo isso.
It is not so much, this is not a question of what goes on in the assembly necessarily by the oversight in the assembly.
E isso aqui não é uma questão que diz respeito somente àqueles que estão na posição de supervisão na assembleia.
You know, most of your spiritual life takes place outside of the assembly meetings proper.
E sabe, a maioria da parte da nossa vida acontece fora das reuniões de assembleia.
We are always in the house of God, so we are always to behave.
Nós todos estamos na casa de Deus, então todos devemos nos comportar.
But we're not always in the assembly per se like we are today.
Mas nem sempre estamos nas reuniões de assembleia como estamos hoje.
And sometimes we get into difficulties in the assembly as these brothers have been referring to.
E às vezes nós nos colocamos em problemas na assembleia, como este irmão mencionou.
When the root problem was a long time coming before it ever came into the assembly.
Mas o problema começou bem antes do que quando ele chegou na assembleia propriamente dita.
I'm going to ask my brother to read a verse in Psalm 101.
Vou pedir que o irmão leia um versículo em Salmo 101.
Psalm 101.
Salmo 101.
Just the second half of verse 2.
Versículo 2, segunda metade.
I'll read it in English while you're finding it. I will walk within my house with a perfect heart.
Andarei em minha casa com um coração sincero.
And so it is. When we think of restoration, our minds often run right to the assembly.
Então, quando nós pensamos em restauração, normalmente nossa mente já vai direto para a assembleia.
We run right to the emergency room where somebody is on the gurney and we got a really serious problem.
Nós pensamos numa sala de emergência onde uma pessoa chega com um problema muito sério.
But often these things are a long time coming and they ought to have been dealt with privately or between two believers or in the home.
Mas, às vezes, essas coisas acontecem muito antes e devem ser lidadas de maneira privada ou entre dois crentes ou até mesmo em uma casa.
And so, let me finish by reading the end of 1 Corinthians chapter 2.
Então, vamos finalizar lendo o final de 1 Coríntios capítulo 2.
And then I will give up this coveted microphone.
E eu vou dar este microfone tão desejado para outra pessoa.
And again, I'm still on Galatians 6:1 question. Who is the spiritual one?
Eu ainda estou respondendo a pergunta de quem é o espiritual em Gálatas 6.
Verse 14 and 15 and 16, please read.
1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 ao 16, diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Quando we read in Romans 15:14 about filled with knowledge, knowledge comes from discernment.
Quando nós lemos em Romanos 15, versículo 14, sobre cheio de conhecimento, o conhecimento fala de discernimento.
And in this passage in 1 Corinthians 2, we see that spiritual things are spiritually discerned with the spiritual nose.
Em 1 Coríntios, nós vemos que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, com um nariz espiritual.
And now, just to finish 1 Corinthians 3.
Então, para finalizar em 1 Coríntios 3,
and verse 1.
Versículo 1.
E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo.
They were not able to discern because they were in a bad state, as some of the brothers have mentioned that, a bad state of soul.
Eles não estavam sendo capazes de discernir porque eles estavam em um mau estado. E como o irmão disse, um mau estado de alma.
In their practical life or their state, they were carnal and not spiritual.
Na sua vida prática, como cristãos, eles estavam sendo carnais e não espirituais.
So it takes nearness to the Lord, spirituality, communion with the Lord to be helpful.
Então, é necessário proximidade com o Senhor. Espiritualidade vem da proximidade e comunhão com o Senhor.
It does not take position or authority.
Não fala de posição nem autoridade.
It takes a heart for Christ and nearness to Christ.
Fala de um coração para Cristo e proximidade com Cristo.
And I'll tell you, older brethren in this room can say the same thing. I have seen very spiritual 12-year-old girls.
E eu falo, e eu acho que os irmãos mais velhos aqui podem concordar comigo, que eu já vi muitas meninas de 12 anos muito espirituais.
I have seen the meekest, most underappreciated young adult brother in an assembly.
Eu já vi adultos muito gentis numa assembleia e muito desapreciados.
Go to an older brother his father's age that was terrorizing the assembly with harsh ministry.
Indo até um irmão mais velho que estava aterrorizando a assembleia com um ministério duro.
He didn't have to get low to talk to him. He was already low.
Ele não teve que se abaixar para falar com esse irmão, porque ele já estava numa posição baixa.
He accomplished what none of the other brothers were able to accomplish.
E ele conseguiu fazer aquilo que nenhum outro irmão pôde fazer.
He washed his feet.
Ele lavou seus pés.
Everybody was left shaking their head.
Todos olharam balançando suas cabeças.
They were afraid of that brother.
Porque eles estavam com medo daquele irmão.
But this meek brother who was spiritual.
Mas esse irmão gentil que era espiritual.
He washed his feet.
Ele conseguiu lavar os seus pés.